Vamos olhar para o DENIT. Nós precisamos pensar em construir, em aprimorar os processos e mecanismos que vão desde o momento em que se faz um estudo de viabilidade até o momento em que se recebe uma obra, para que se aprimorem procedimentos, e isso começa pela garantia de bons projetos, pelo rigor que nós devemos imprimir na preparação dos projetos, seja projeto base, seja projeto executivo, que nós devemos fazer as licitações privilegiando os projetos executivos, para que o grau de variação entre o preço contratado originalmente e o preço final seja menor. Eu estou de acordo, e eu disse aqui que eu tenho o empenho, eu tenho a responsabilidade de fazer esse trabalho, que aliás já começamos. Isso é verdade? Nós queremos um órgão que tenha melhores controles, melhor eficiência no seu processo de decisão, né? Que possa fazer com que as obras sejam executadas e haja uma distância menor entre aquilo que é o preço inicial estimado e o preço final. Dizer-se que há uma variação entre o preço de contrato inicial e o preço final, até por conta dos aditivos, e daí se inferir, não é que nós estamos falando de irregularidade generalizada, não, eu não concordo. Acho que não é isso. O que nós temos que fazer é aprimorar os mecanismos de gestão, de controle, de planejamento, para reduzir isso. Agora, e nos casos em que, de alguma maneira, alguém tenha proposto um aditivo que não se fundamente, alguém tenha proposto um aditivo que seja incompatível com a obra realizada ou o serviço realizado, esse deve ser punido, esse deve ser responsabilizado, esse deve pagar pela tentativa de burlar ou de praticar um ato em desconformidade com o que seria o razoável e aceitável como comportamento e como padrão para um servidor público. É dessa forma que eu vejo.
Poderia aproveitar, presidente, fazer algumas considerações?
Pois não.
Ministro, eu acho que nós ouvimos aqui, com as respostas de Vossa Excelência, uma eloquente declaração de que o PAC, na verdade, como a gente vem falando há tanto tempo, tem se confirmado como um grande programa de intenções e um festival de responsabilidades. Porque, como Vossa Excelência colocou, os 16 bilhões de reais de obras, que não ficou claro se eram obras novas ou se eram acréscimos a obras em andamento. No meu estado, por exemplo, estava em curso e ainda está, não ficou pronta, a duplicação da BR-101 entre Natal e João Pessoa. Sim. Essa obra era para ser feita em 2 anos. Está se arrastando há 6 anos, eu não sei quanto tempo. Agora estou compreendendo as razões. É que as coisas no PAC são enunciadas, são vendidas como um grande sonho. Não há dinheiro nem há planejamento seguro, confiável, e as coisas se perdem nos descaminhos da corrupção ao longo do tempo. Mas ficou claríssimo que, na minha opinião, pelo que Vossa Excelência colocou, o PAC agora, pela opinião de um ministro de Estado, é um grande enunciado de intenções, porque aqui foi dito, o que se previa de 10 milhões aumentou para 15, 20, porque mudou o escopo, porque teve que cortar aquilo, ou a travessia da estrada tal, tal. Não estava prevista por quê? Tinha obrigação, se o PAC é uma coisa confiável, tinha obrigação de existir um projeto confiável por trás da obra. Não há projeto confiável. Essa é a minha preocupação maior. O Brasil está sendo levado de forma amadorística no plano de investimentos em obras de infraestrutura. Nós estamos sendo levados no plano das ações amadorísticas. Não há uma coisa planejada, confiável. E não havendo planejamento, você cai na malha da corrupção. Cai inevitavelmente na malha da corrupção. Ministro, se não tivesse havido, assim como no seu ministério e em tantos outros onde existem denúncias de corrupção, sobrepreços ou aumento de despesas, talvez a presidente não tivesse que passar pelo constrangimento de vetar um acordo feito no Congresso Nacional por lideranças que vão beneficiar, não com um acréscimo, com a recuperação de um passivo aos aposentados. Sim, senhor. Eu reitero aqui os meus argumentos. Por conta de gasto de má qualidade, é que isso está acontecendo nesse país. E a oposição responsável que eu faço oferece a colaboração. É cortar o mal pela raiz, é resolver o problema. Eu não quero que o Vossa Excelência seja gestor de consequências. Que seja gestor de consequências. Eu quero que Vossa Excelência seja ministro de uma coisa arrumada, de um planejamento responsável. Eu não quero que Vossa Excelência seja o ministro de um festival de responsabilidades. Não quero. Eu quero dar a minha colaboração e acho que na maciota não se vai chegar a lugar nenhum. Não se vai fazer a correção dos rumos de erros acumulados ao longo do tempo. Ou se instala uma comissão parlamentar de inquérito para apontar os erros onde estão. De quem é a responsabilidade? É do PR? É do PT? É do PMDB, de quem é a responsabilidade? E vamos apontar os culpados entregados à justiça. Mas homens como, reitero, homens de boa conduta como Vossa Excelência sejam preservados para fazer um trabalho em benefício do país, dos nossos filhos e dos nossos netos. É a observação que eu queria fazer.
A palavra ao ministro, se tem alguma observação a fazer.
Eu reafirmo aqui, embora respeite a posição do senador, a minha não concordância com a relação que pretende fazer entre o veto ao dispositivo que trata dos aposentados e as obras do PAC. Acho que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com outra. Segundo aspecto, senador, eu não posso entender que um órgão como o Ministério dos Transportes, que tem sob a responsabilidade um programa da dimensão do PAC, que tenha evoluído de uma aplicação de recursos na faixa de ano 2007, primeiro ano do PAC, de 6,9 bilhões para 16 bilhões em 2010, esteja falando de fantasia. Claro que não. Nós estamos falando de obras. Nós estamos falando de resultados.
Estão feitas as obras?
Sim,
ou estão atrasadas e
boa
muito?
Parte delas feitas.
Um atraso considerável.
Podem estar ocorrendo atrasos em algumas situações, mas, por exemplo, nós já duplicamos a BR-101 no Rio Grande do Sul. Nós estamos já em fase final da duplicação da BR-101 em Santa Catarina. No Rio Grande do Norte, na Paraíba e em Pernambuco, essas obras já estão, e o senhor sabe disso, em estágio muito avançado. Nós duplicamos aqui a 262 entre Betim e Nova Serrana. Nós temos um conjunto de obras, e obras notáveis, obras de interesse do país, obras que se acumularam na expectativa da sociedade, da população brasileira, e que nós estamos fazendo hoje. Isso é o que nós temos que contabilizar, senador. Agora, é claro que haverá sempre melhor forma de fazê-las, e é isso que eu estou dizendo e me proponho a fazer à frente do Ministério dos Transportes. É trabalhar para aprimorarmos a nossa capacidade de planejamento, a nossa capacidade de gestão, afinarmos no que diz respeito ao padrão dos projetos de engenharia. Hoje, nós que recebemos das próprias empresas projetistas projetos que nem sempre são de boa qualidade, nós temos que trabalhar muito essa questão, nós temos que trabalhar muito a questão relacionada à execução, e é isso que eu quero trabalhar e quero fazer, é aprimorar, é melhorar. Mas com base no fato de que, eventualmente, por termos alguma obra que não se executou de acordo com o cronograma, pelo fato de que, em algumas situações, possamos ter uma obra que foi inicialmente estimada, e claro, teria que ter sido feito assim, porque não tínhamos um projeto básico nem executivo. E esse projeto, quando executado, revelar um custo maior. Isso significar algum tipo de desmerecimento ao extraordinário esforço que se faz hoje em termos de infraestrutura, e isso com obras espalhadas em todo o país? Não é possível. Não é possível, porque quem mais contestará qualquer afirmação nesse sentido é a própria sociedade, porque ela é testemunha, ela está vendo o que está sendo feito. nas diversas regiões do país, em todos os estados brasileiros. E o meu ministério, o Ministério dos Transportes, tem uma presença assegurada, relevante, em todos os estados brasileiros, fazendo obras e obras que são visíveis para a população. Então, é isso que eu gostaria de registrar. Nós temos, sabemos das fragilidades, nós sabemos aonde e para onde nós queremos ir. Nós temos que avançar, nós temos que aprimorar, nós temos que melhorar os sistemas e os instrumentos de gestão e de controle, e nós vamos caminhar nessa direção.
As respostas, senador Flecha.
Desculpe. Em relação ao que foi colocado pelo senador Flecha, eu gostaria, senador, em primeiro lugar, de comentar o seguinte. A partir das denúncias oferecidas pela revista Veja, publicadas num sábado, na quarta-feira, o ministro Alfredo Nascimento pediu exoneração. Foi um ato de iniciativa do ministro. Foi um ato que ele pessoalmente pode responder por uma decisão de foro íntimo e que cabia a ele, só a ele tomar, e ele assim o fez. De modo que não houve nenhuma imposição para que o ministro se exonerasse. É claro que, na sequência, nós vivemos semanas com uma grande pressão pelos meios de comunicação, com denúncias veiculadas. Eu, pessoalmente, acho que nós não devemos prejulgar nem crucificar antecipadamente ninguém, as pessoas e qualquer cidadão brasileiro, do mais humilde ao mais graduado, deve estar sujeito rigorosamente às mesmas regras. As denúncias têm que ser feitas, as comprovações, as provas devem ser apresentadas, o julgamento deve ser feito e é assim que legitimamente se faz justiça. Eu não quero aqui tomar partido a favor nem contra quem quer que seja, mas acho que esse é o caminho e é o procedimento correto. Quando o senhor mencionou aqui em relação às obras com projeto executivo, nós queremos fazer isso, é isso que nós queremos. Porque com o projeto executivo, diferentemente do projeto básico, nós temos um detalhe, uma precisão maior, nas sondagens, na orçamentação, na identificação numa obra, de todo o esquema relacionado à sua logística, suprimento de materiais, de insumos. E, claro, eu revelo aqui o nosso desejo, a nossa disposição de trabalhar nessa direção, privilegiando os projetos executivos. Me perguntou o senhor relativamente a se eu sou da cota do PR. Eu sou um filiado do Partido da República. Compete ao partido tomar as suas decisões por meio do seu comando e, sendo filiado e não pertencendo ao comando do partido, eu não quero aqui fazer inferências sobre o que o partido fará ou deixar de fazer. Lembro que fui convidado para ser ministro dos Transportes pela presidenta Dilma Rousseff.